Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, visitantes também desta casa. Senhora presidente, estive na audiência onde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou as metas e consolidou números sobre a saúde no Brasil. A reunião da Comissão de Assuntos Sociais, na última quarta-feira, dia 4 de maio, onde sou membro titular. Senti a necessidade de salientar aqui alguns dados que o ministro nos revelou da política da saúde no nosso país. Sobre o discurso do ministro, enfatizo minha preocupação com a saúde mental da população brasileira e também com relação à saúde da mulher. Sabemos que o sistema público de saúde é ainda deficiente em muitos quesitos e carente de qualidade. Sabemos que falta muito para se chegar ao ideal, principalmente no atendimento às camadas populares. Esse progresso na saúde, senhora presidente, está comprovado nos dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que no final do ano passado elogiou o sistema brasileiro, alegando que, até 1988, metade dos brasileiros não contava com nenhum tipo de cobertura. 20 anos depois, após a criação do SUS, mais de 75% da população depende exclusivamente deste sistema. A Organização Mundial da Saúde citou, inclusive, o Programa Saúde da Família, que cobre 97 milhões de brasileiros e é considerado por esta tão renomada organização a peça-chave do SUS. Uma vez que conta com mais de 30 mil equipes com esforços concentrados para alcançar as comunidades mais pobres e mais isoladas do país. No entanto, senhora presidente, temos muito a melhorar. Temos a necessidade urgente de financiamento na área da saúde. O gasto per capita do governo brasileiro com esta área foi de US$ 252 em 2007, ficando atrás de países como a Argentina e o Uruguai. Esse déficit reflete indiretamente em outras áreas que também precisam de atenção. Saliento aqui que é preciso solucionar as questões legais, tais como a regulamentação da Emenda Constitucional número 29. Tenho certeza que com a regulamentação desta emenda, muitos dos problemas serão minimizados no Brasil. Teremos mais recursos, pois essa emenda fixa os percentuais mínimos a serem investidos anualmente em saúde pela União, por estados e municípios. A União terá o investimento em saúde corrigido anualmente pela variação nominal do PIB. Os estados ficam obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos e os municípios 15% em saúde. Quero aqui, senhora presidente, dizer que eu fiquei muito satisfeita com a audiência pública, inclusive com a fala do ministro Padilha, que citou as metas do governo para os próximos 4 anos. Entre elas, as questões da saúde da mulher e a saúde mental. A saúde mental, que incluiu os problemas, na verdade, que inclui os problemas contemporâneos, como as drogas, mais especificamente o crack, a obesidade e os problemas trazidos com relação ao excesso de peso e sedentarismo, como diabetes, problemas cardíacos, entre outros, muitos desses problemas próprios do estilo de vida que nós vivemos atualmente. O álcool é um problema antigo em nosso país, que também é citado no estudo. Essa é uma droga lícita, que leva os usuários a consumirem outros tipos de drogas, principalmente as ilícitas. Segundo dados do Ministério da Saúde, há comprovações que os consumidores de crack de hoje eram ou são consumidores crônicos de bebidas alcoólicas. Uma coisa ajuda a levar a outra. A pesquisa nas capitais brasileiras apontou que 18% da população consome álcool abusivamente. O custo social, econômico e de vida é extremamente preocupante, senhoras senadoras e senhores presidentes. E aqui eu quero dizer o seguinte: o nosso mandato, ele está comprometido com o combate às drogas. Drogas que estão acabando com a nossa juventude, destruindo famílias. Por isso, a importância de saudar a decisão da presidenta Dilma em fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. Isso já está começando a acontecer com a ampliação do acesso à rede de cuidado a usuários de crack, que inclui a ampliação da rede de atenção primária e ações voltadas para a população de rua, usuários de crack e outras drogas, a melhora nos serviços de atendimento móvel, a ampliação do número de leitos e de centros de atenção psicossocial, conhecido como Rede CAPES, a ampliação da instituição de casas de acolhimento transitório e também o fundamental de tudo isso, a humanização e qualificação do atendimento em toda a rede de atenção, inclusive no atendimento de urgência, criando equipes multiprofissionais de apoio às comunidades terapêuticas. Outro quesito que chama a atenção na área de saúde é com relação ao atendimento e aos cuidados com a mulher. Sabemos da sensibilidade da nossa presidenta e, por isso, considero que esse será um dos marcos no governo. E inclui a promoção de atenção integral à saúde da mulher e da criança, com a implementação da rede Cegonha. Estão previstos investimentos de 9,4 bilhões de reais até 2014. E nesse montante está incluída a ampliação dos exames de pré-natal, introdução do teste rápido de gravidez e de AIDS sífilis, ultrassonografia para todas as mulheres, sistema de transporte seguro para gestantes, com vale-táxi para deslocamento, casa-posto de saúde, SAMU Cegonha para o transporte seguro do recém-nascido, construção de casas de parto e de apoio à gestante e ao bebê e de maternidades, qualificação dos profissionais de saúde na atenção básica e urgências obstétricas, acompanhamento das crianças de 0 a 24 meses, garantia da primeira consulta na primeira semana de gestação e ampliação do acesso ao planejamento reprodutivo. É importante destacar, senhora presidente, ainda que hoje, terça-feira, tivemos uma importante audiência pública sobre câncer de mama no Brasil na Comissão de Direitos Humanos, com a presença de médicos, organizações e entidades que lutam por essa causa em nosso país. Tivemos acesso a alguns números alarmantes, como o que morre por dia é cerca de 30 mulheres com esse mal. E mais, que o Brasil possui quase 50 casos de câncer de mama por cada 100 mil habitantes. Mais que algumas regiões do país, esse número dobra. O que nos faz pensar sobre uma política mais regionalizada de combate ao câncer no país. Em meu estado, o estado do Espírito Santo, em 2010, 167 mulheres morreram com câncer de mama. Número que podia nem existir, uma vez que o câncer foi diagnosticado na fase inicial e que pode ser curado. Lá existe uma iniciativa interessante, o programa Mamografia Express, que consiste em um caminhão equipado com máquinas próprias de diagnóstico de tratamento do câncer de mama, médicos e enfermeiros que orientam e consultam as mulheres. Este veículo de iniciativa privada roda diversos municípios do interior do estado, principalmente aqueles que não possuem acesso à rede hospitalar de tratamento. Ainda nessa linha, soubemos na audiência pública que 45,3% dos casos de câncer no Brasil são descobertos em estágio avançado. E isto é lamentável. Isso não pode mais acontecer. É preciso prevenção e detecção rápida, pois este câncer tem uma cura quando descoberto na fase inicial. Esses dados vão de encontro com a fala do ministro Padilha, que demonstrou preocupação com o tema. Muitas ações relatadas por ele nos faz acreditar que as mulheres brasileiras estarão bem assistidas nos próximos anos. Destaco a meta de fortalecer o controle de qualidade dos exames preventivos de câncer, criando 20 novos centros especializados em diagnóstico e tratamento das lesões iniciais e 20 novos centros para qualificar ginecologistas. O combate ao câncer de mama, que terá investimentos de 867,3 milhões de reais em 4 anos, com ações pontuais de financiamento para o exame de mamografia para mulheres com 40 anos ou mais, criação do Programa Nacional de Qualidade da Mamografia.
Para encerrar, senador.
Mais 2 minutos, senhora presidente, é possível?
Já foram mais 2 anos, então, mais 2 meses,
vamos,
por
só para concluir, porque eu acho esses dados extremamente importantes para que a nossa população conheça. Criação de 50 novos centros especializados em confirmação diagnóstica e incentivo financeiro para aumentar a oferta de serviços de confirmação de diagnóstico e tratamento. Ênfase também para a prevenção do câncer do colo do útero. O governo pretende fazer um financiamento específico para exame preventivo, principalmente para atingir a faixa etária prioritária de mulheres, que está entre os 25 e 59 anos. A rede oncológica será foco da saúde feminina, com 32 novos serviços especializados em tratamento oncológico, com radioterapia e quimioterapia, 48 novos equipamentos de radioterapia e 24 milhões de reais em investimentos com informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Com tantas metas e investimentos, podemos vislumbrar um futuro melhor para a saúde e colaborar para que todos esses projetos sejam colocados logo em prática e que os demais entes federados, estados e municípios consigam fina sintonia com as metas do governo federal, pois a população brasileira necessita e merece um salto de qualidade de vida. Nós temos consciência da importância da consolidação de um sistema nacional de saúde integrado, com fortes e consistentes programas. Estamos, com certeza, senhora presidenta, no caminho certo. Era isso que eu tinha para dizer, senhora presidenta, senhoras senadoras e senhores senadores. Muito obrigada.